UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo pelo UFMG Educativa o programa Noite Ilustrada. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro. Começa hoje e vai até sexta-feira a quinta edição do Rede Terreiro Contemporâneo de Dança. O evento é realizado pela Seraque Cultural em parceria com a Lazuli Cultura. Com espetáculos, performances, encontros e rodas de conversa, o foco é a apreciação e discussão da diversidade estética proposta na contemporaneidade por criadores atuantes a partir de uma cosmologia negra e brasileira. A gente vai saber o que quer dizer isso exatamente agora. As atividades do evento ocorrem em diversos pontos da cidade, como o Parque Municipal, Sesc Paládio e o Tambor Mineiro. Eu conversei com o Rui Moreira, idealizador e curador do evento, sobre as questões sociais e também sobre as apresentações artísticas desse evento. Vamos ouvir agora a entrevista. Rui Moreira, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada também.
Boa noite.
Então, você diz que o que move a Rede Terreiro é lançar uma luz sobre as inquietações do nosso tempo. Queria que você falasse mais sobre isso. Que inquietações que estão movendo essa quinta edição, por exemplo?
Bem, esse tempo urbano, esse tempo ancestral, esse tempo do próprio campo, esse tempo da tradição, todos esses tempos, que são tempos diferentes, são inquietações que permeiam o estado de ser humano mesmo. Uhum, não é? Uhum. E a Rede Terreiro Contemporâneo de Dança, que foi idealizada dentro das inquietações que tiveram como mote as questões ligadas à arte negra, ao ser negro, ao ser humano negro na sociedade, ela vem com muitas inquietações. Uhum. Né? Então, inquietações que perpassam outras etnias, mas que dentro da cultura negra, dentro dos homens e mulheres de pele preta, a gente percebe isso de maneira muito intensa. Uhum. Né? Então, por exemplo, as questões de gênero, as questões ligadas à diversidade religiosa, as questões ligadas à aceitação, conceitos e preconceitos, né? Tudo isso permeia o leque de discussões. As questões de educação, de saúde, tudo isso, enfim, permeia as discussões que estão presentes nesse uhum. encontro da rede, personificada e materializada através do que tem na arte a sua forma de expressão, a sua forma a sua maneira de falar sobre o mundo, né?
Uhum. Outro dia eu estava falando sobre outro espetáculo de dança que aí eu disse uma coisa que eu sempre disse: dança é muito interessante você falar sobre ela, né? Os espetáculos de dança é muito interessante a gente tentar traduzir em palavras o que são os movimentos. Isso é um processo bastante interessante. Imagino que para vocês também é outra via você traduzir tudo isso que você acabou de falar, né? Para os movimentos, para as coreografias e tudo.
Isso é interessante mesmo, porque o movimento, ele é completamente subjetivo. Uhum. Ele não quer dizer absolutamente nada. Se ele estiver descontextualizado. Né? E aí, à medida em que se traz um contexto e que se concentram pessoas em torno desse contexto, desse ponto que se escolhe, desse objetivo, é muito interessante também observar como a subjetividade do gesto, ela é rica e capaz de criar textos muito claros. Uhum. Até, né? Isso é interessante. É uma arte, a arte de dançar, ela depende, todas as formas de expressão artísticas, elas têm isso, mas as artes vivas, né? Elas dependem do outro.
É.
Né? Elas dependem do outro. O outro é que, muitas vezes, eu digo uma coisa, eu penso uma coisa, e o outro diz, e o outro vê e entende outra coisa, contextualizado na sua própria história.
É verdade. E eu acho uma bobagem, uma pena que as pessoas fiquem cobrando literalidade dos artistas, dos poetas, porque a arte não está aí para isso, né? Se você for parar para imaginar também, quando você olha para o número 7, o que é que aquilo tem a ver com 7 dezenas? Nada. Absolutamente.
Exatamente.
Nada. É uma maluquice, é um símbolo abstrato, mas todo mundo reconhece aquilo como 7.
Como diz o poeta Gil, né? Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível.
Exatamente. Aliás, genial essa canção, né? Mais uma.
É genial, eu
metáfora.
Adoro essa canção.
É perfeito. Agora, o que é que você chama de cosmologia negra e brasileira?
Digamos que o Brasil, ele dentro dessa construção, né, da construção do seu povo, construção do seu povo mesmo, ele traz uma série de confluências de vários povos, desde os povos originários que aqui já estavam, mas que também vieram de algum lugar, uhum. Né, aos povos que vieram chegando e se agregando a eles e transformando isso em uma nação. Né? Uma nação que tem um conjunto de signos, um conjunto de símbolos que são significados a partir dessa situação geográfica, dessa maneira de expressão que move o Brasil, o povo que vive aqui nesse estado, nesse lugar da geografia. Né? E isso gera alguns alinhamentos cósmicos mesmo, né? Esses alinhamentos cósmicos, eles são entendidos como cultura, e eles são entendidos como cultura local, e são vividos intensamente como cultura local, né? Isso nos diferencia, esse posicionamento geográfico que, com essa visão de cosmos, uhum. Ela nos faz ter uma expressão uhum. muito, muito própria. Uhum. Né? E quando eu falo de cosmologia negra ou afro, né? Uhum. É muito ligado ao processo diaspórico, que é uma das matrizes da construção do povo brasileiro. Né? Uhum. Então, nós vamos ver aqui nesse processo cosmológico ou cosmogônico, né? Uhum. Situações ligadas a coisas simples como a sonoridade do português que a gente fala, a comida que a gente come, a tendência do movimento do Brasil estar muito permeado por essa tendência afro, por essa matriz africana, né? Nós vamos ter várias matrizes dentro do Brasil, né? Uhum. Mas se nós tirarmos a matriz negra, nós ficamos bambo para nos explicar. Né? A gente se perde um pouco para falar de identidade.
É verdade. Uma matriz que é tão forte que permite confusões e distorções, como é que a gente acabou de ver, acho que há 2 dias atrás, uma denúncia, né? De jovens que entraram na medicina utilizando a cota para negros, se declarando negros.
Sim.
Né? Você chegou a ver essa notícia?
Não cheguei a ver, mas é porque, sim. Eu digo sim, porque é uma situação recorrente.
É recente,
muito recorrente.
Agora. É uma nova
quando
leva.
Quando se estabelecem as cotas universitárias, porque no Brasil nós temos negros de várias cores, né? Várias tonalidades. Né? Então nós vamos ver, às vezes, nesse hibridismo, nós vamos ver pai negro, mãe branca, e vice-versa, e nascem pessoas que os traços eles, dessa química genética, nascem pessoas cujos traços não explicitam a sua origem.
Isso,
né?
Verdade.
E ao não explicitar a sua origem, isso gera uma confusão, porque a autodeterminação ela ainda não é considerada legalmente um lugar para resolver essas questões.
Uhum. Né? É incrível, né? Fascinante e, às vezes, claro, um pouco decepcionante também, porque tem pessoas que fazem isso mesmo para se aproveitar dessa situação toda. Né?
Sim,
eu,
lógico.
Por exemplo, o meu avô, o apelido dele era Juca Preto, ele era negro.
Uhum.
Minha mãe, pele totalmente negra. Mas é igual você falou, se você olhar para mim, eu não denuncio a minha origem.
Uhum.
Se eu chegasse e fizesse isso, me declarasse negro, dificilmente alguma pessoa poderia provar o contrário. Mas eu sei exatamente do que se trata esse signo. Eu sei a que serve esse propósito das cotas. Então eu não vou fazer isso, né?
É. Mas esse Brasil, para que nós ganhássemos maior senso de justiça,
isso,
né, precisava se investigar um pouco mais, né?
Verdade.
Então, quando, por exemplo, em 2004 se estabelece como uma lei de diretrizes básicas o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, não é? Nós vemos que existe um passo positivo nessa relação da identidade do povo brasileiro. Quando hoje nós vemos a desobrigação dessa lei, né, apesar de ser lei, né, nós vemos um recuar, não é? Um recuar social desse traço de soberania mesmo.
Uhum.
Não é? Então, essas coisas, elas constroem construído processos que geram, que deixam palpável e visível determinados aspectos da população, mas ao mesmo tempo, como isso tudo ainda é uma determinação política e ainda não conseguiu se espreiar para a efetivação social, né, ela pode desaparecer numa canetada.
É.
Né?
É.
Então, essas coisas são graves.
Com certeza.
Tá? Tudo isso de uma forma, ou de outra, acabam interferindo, sim, na importância de mobilizações como a da Rede Terreiro Contemporâneo de Dança.
Uhum.
Né? Que é um encontro que traz pessoas que pensam sobre essa sua condição, expressam isso através da dança, e são pontos de resistência para um aspecto cultural importantíssimo da nação.
Uhum. Com certeza, com certeza. Agora, Rui, vamos falar especificamente da programação. São vários eventos, né? Debate, tem apresentação musical, tem peça teatral. Tem algum que você prefere mais? Sacanagem de fazer essa pergunta.
É muito difícil, até porque, na condição de curador, eu prefiro os 10 espetáculos que eu escolhi.
Tá ótimo, ótima resposta.
Né? E o ciclo de debates, ele debate a estética que esses 7 espetáculos trazem. Mas cada um deles tem uma característica,
uhum,
né? Uma característica muito própria. Ou seja, cada espetáculo tem uma particularidade que forma um contexto.
Uhum.
Né? E também chamar Ricardo Aleixo, que é um artista múltiplo, performer, chamar Adir Assunção, uma pessoa com experiências também no teatro, na dança, chamar Leda Martins, né? Uma pessoa ligada ao processo da dramaturgia e da aula para nós todos, né?
Uhum.
Chamar essas pessoas para a gente poder discutir esse contexto estético que esses trabalhos da rede vão provocar e mesmo discutir a reação do próprio público com respeito a esses trabalhos é para nós algo que se torna importante, que transforma tudo isso muito importante. E aí né? Para nós já é importante, agora ele fica mais importante ainda quando a gente consegue trazer um público, né?
Uhum.
Que, interessado ou não, possa ver e ser impactado.
Com certeza.
É daí é que vem a conversa. O que eu falei não vira nada se eu não tiver o público.
É verdade, é verdade. Com certeza. E o que você falou é muito interessante, né? Gostando ou não, é interessante que o público vá.
Exatamente.
Que as pessoas se posicionem, participem, entrem nessa discussão. É, Rui Moreira, obrigado demais pela entrevista. Agora, o evento está em algumas cidades, não é isso?
Não, o evento ele está acontecendo aqui na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 26 e 29 de setembro, que nós estamos, né?
Uhum.
Né? 26 a 29 de setembro.
Uhum.
Né? Esse é o encontro. Né? Agora, todas as atrações do encontro, elas estão aí circulando.
Ah,
né?
Tá.
Mas esse evento de reflexão, apresentação, essa coisa toda, ele está concentrado aqui na cidade de Belo Horizonte. Nos espaços do Palácio das Artes, na sala João Susquiati, no Sesc Palladium, né, e no Teatro Espanca, e também algumas performances que acontecem no Parque Municipal.
Bacana. Todo mundo convidado, tá?
Todo mundo mais que convidado. Todo mundo convocado.
Todo mundo convocado. Rui Moreira, ótima noite para você. Obrigado pelo bate-papo. E espero uma próxima oportunidade a gente possa voltar a conversar sobre outros projetos seus e sobre outros eventos como esse também.
Que assim seja, então, uma boa noite para você e para os nossos ouvintes.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, você acabou de ouvir meu bate-papo com Rui Moreira. A quinta edição do Rede Terreiro Contemporâneo de Dança vai até esta sexta-feira com diversas atividades culturais. Amanhã, às 16h, o Parque Municipal recebe a Roda de Djembé, mostrando o ritmo percussivo de matriz africana. O telefone para saber mais sobre esse evento é o 2535-0393, 2535-0393. Agora, a gente vai ouvir o Rodrigo Amarante com Maná, uma canção que tem tudo a ver com esse universo do qual a gente falou aqui com o Rui Moreira na nossa entrevista de hoje. A canção se chama Maná e é um ponto de macumba. Hoje o ponto é pra cura de amor. É Maná.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.